CBN Esporte Clube.
2:06, começando o nosso CBN Esporte Clube da semana, o primeiro da semana. Eu já meio dobrada, feito tapioca, Marquinho. Tive a oportunidade, teve também o privilégio, né, de poder falar com vocês todos já no Bom Dia Paraíba, né, trazendo as informações do esporte, porque meu colega, meu querido parceiro Cisco Nogro tá com aquela voz, lembra daquela voz que eu tava semana passada? Pois é, Cisquinho está aí com a garganta meio baqueada, e aí eu estive logo pela manhã no Bom Dia Paraíba trazendo as principais notícias do esporte, depois dobrado feito tapioca. Tive no GE, agora na TV, e agora às 14h, seguimos aqui o nosso compromisso. Eu daqui, você daí, no CBN Esporte Clube, para a gente trazer todas as informações, claro, repercutir já, inclusive a data já foi divulgada pela Federação Paraibana de Futebol, a grande decisão da segundona. Já temos finalistas da segunda divisão do Campeonato Paraibano que já estão na elite do ano que vem. E digo mais a você, meus queridos, ano que vem, quem vai segurar o sertão da Paraíba? É, Souza foi no ano passado o vice-campeão, chegou muito longe na Série D, inclusive, mostrou a força do povo e do futebol sertanejo. O Nacional também ali conseguiu representar o sertão na Série D, né, também. E ano que vem teremos Atlético de Cajazeiras e Pombal, meus queridos. Senhoras e senhores, teremos esses dois times sertanejos, serão quatro times sertanejos na elite do futebol paraibano ano que vem. O bonde do sertão vem que vem, tá? Vem que vem. Trovão Azul e Pombal conquistaram aí as vagas na final da segundona e diretamente já conseguiram acesso à elite do futebol paraibano. É claro que a gente vai repercutir isso. Inclusive, recebi imagens da cidade de Pombal, no sertão aqui no interior da Paraíba, uma festa daquelas, com direito a carro de corpo de bombeiros, desfile, olha, bonito de se ver, tá? E o que falar também da torcida do Trovão Azul, né, que lotou as ruas de Cajazeiras logo depois da partida lá no Perpetão. Vamos trazer todos os detalhes, tá bom, minha gente? Todos os detalhes, inclusive, já pergunto aí a você que tá do outro lado. Não consegui mandar a nossa lista de transmissão hoje pelas outras demandas, ficou um pouco corrido, mas já vou lançar aqui algumas perguntas para você ouvinte participar comigo hoje, tá? Primeiro, quem você acha aí que é o grande favorito a conquistar o título da segundona? Atlético ou Pombal? Hein? O que vocês acham? Estão acompanhando? Fala para mim. E também vou lançar a mão de uma outra pergunta aqui, porque temos uma matéria muito interessante no GE Paraíba, no site GE Paraíba, em que diz o seguinte: Hulk ou Tiquinho, qual o melhor paraibano no futebol atual? Você opina, meu querido, minha querida, você diz para mim o que você acha pelo nosso WhatsApp. Qual, Juliana? 981-32-4088, 981-32-4088, e fala pra mim se você tá mais pra o Hulk ou pro Tiquinho Soares, hein? Atlético Mineiro ou Botafogo Carioca, o Glorioso, quem vocês acham aí que tá tendo o melhor futebol na temporada? Quero ouvir sua opinião. Claro que a gente vai trazer também informações sobre as Belas do Belo, que também conquistaram ontem vaga em semifinal, tá? Semifinal do futebol paraibano, ainda tem mais uma vaga a ser disputada ainda na competição. Trago informações sobre o futebol americano, porque também temos João Pessoa Espectros classificados para mais uma semifinal da Conferência Nordeste, meus amigos. Ontem eu estive lá na Vila Olímpica Paraíba, cobrindo, fazendo a reportagem lá pro GE, do confronto entre João Pessoa Espectros e o Carrancas lá de Petrolina, né? E o João Pessoa Espectros deu aquela passeada de novo, 38-8, minha gente, somente. Daqui a pouquinho eu trago mais informações sobre essa partida e sobre a partida da semifinal, que vai ser com simplesmente Recife Mariners, hein? A maior rivalidade da região e um clássico, tá? Um clássico, sem sombra de dúvidas, do futebol americano no nosso país. E, meus queridos amigos ouvintes, eu tenho uma informação que talvez alguns botafoguenses já fiquem um pouco chateados, talvez não, que é simplesmente o Floresta anunciando Felipe Surian. Isso mesmo, o adversário do Botafogo, foi adversário principalmente na primeira fase da Série C, o Floresta anunciou já Felipe Surian como técnico da próxima temporada. Isso mesmo, daqui a pouco, o que vocês acham disso? E aí, será que o Botafogo lançou mão do Surian rápido demais? Já vem aí de adversários de olho, já estavam de olho. O que vocês acham? Fala pra mim, tá? A gente vai agora para o destaque do dia e, claro, logo depois já vou começar a trazer algumas participações aqui. Deixa eu já falar uma participação muito legal aqui que eu recebi, que é do Eduardo Prado. Ele disse o seguinte: hoje você pede música no Fantástico, Juliana. É isso, peço sim, peço música no Fantástico. Vou até pensar até o final do programa qual seria a música que eu pediria no Fantástico, tá bom, Eduardo? Obrigadão pela sua participação de sempre. Seu Wagner tá aqui. João Ricardo tá aqui, já tá dizendo azul, trovão azul. Mandou aqui figurinha do trovão, dizendo que a sua torcida tá com o trovão azul, ou que acha que o trovão azul deve ser o favorito aí nessa disputa, tá bom? Simbora começar a nossa resenha? CBN Esporte Clube tá no ar.
Destaques do dia.
Duas e 13, e a gente segue aqui abrindo o nosso programa de hoje, falando da segundona, que, como eu disse, já temos os finalistas, né? Times do Sertão, minha gente. Povo sertanejo está em festa. Teremos não um, não dois representantes do Sertão ano que vem na elite do Paraíba, teremos quatro. Vem aí o bonde do Sertão, tá? Pra deixar muita gente aí preocupado na elite do futebol paraibano, eu não tenho dúvidas a respeito disso, tá bom? Antes de começar a falar da segundona, eu vou dar uma boa tarde pro meu querido, meu ídolo, não é nem ídolo, meu ídolo, Pedro Alves, já está por aqui. Boa tarde.
Pedro Alves, meu ídolo.
Boa tarde, Hugo, boa tarde, Marquinhos, ouvintes, as ouvintes da CBN. Parabenizar, claro, o primeiro Pombal e também o Atlético Cajazeiras, como você estava falando aí, pelos acessos, né? Era uma luta de três sertanejos contra um time de Sapé, né? Ali do Brejo, buscando uma dessas vagas. Mas só deu pro Sertão mesmo, que vai ter uma representatividade grande, né? No Paraibano, na elite do futebol do ano que vem. Uma força emergente aí, que é o Pombal, né? Um time novo. Que teve um bom investimento e conseguiu esse acesso, e uma força tradicional do nosso futebol que enche estádio, que tem torcida, que tem história, que é o Atlético Cajazeiras, campeão também, né, em 2002, campeão paraibano da primeira divisão. Então, um time que a gente conhece bem, que bom que voltou. Eu acho que o lugar do Atlético é sempre a primeira divisão, e vamos ver como é que vai ser esse estadual aí, se desenhando já temos as equipes todas, né?
Sim.
Agora é esperar os trabalhos que vão começar já
a partir de agora. 10, né? 4 do Sertão.
4
já temos
do Sertão,
isso
quase
aí.
A metade, né?
Exatamente. Inclusive, 8 cidades diferentes representadas aí no Paraibano do ano que vem, tá bom? Então, simbora começar trazendo nosso destaque do dia, que é exatamente a definição dos dois finalistas da segundona do Campeonato Paraibano 2023. E mais do que isso, como nós já falamos aqui também, além de decidir o título, Atlético de Cajazeiras e Pombal garantiram acesso à elite do futebol paraibano no ano que vem. Começando pelo confronto no Perpetão, tá? O Trovão, lá em Cajazeiras, o Trovão Azul pegou o Confiança para Limão, meu amigo. Tá? Uma lapada de 5-1 foi lá no estádio Perpetão. O Atlético podia jogar com o regulamento embaixo do braço, bem tranquilo, porque como venceu Confiança de Sapé no jogo de ida por 3-0, podia até perder por 2 gols de diferença. Podia, né? Mas não rolou não, viu? Foi pra cima do bicho papão com gosto de gás. Mas quem abriu o placar foi o Confiança aos 12 minutos numa falha de marcação da zaga. E aí o artilheiro do campeonato, o atacante Maranhão, marcou mais um. Isso, mais um na competição. Segue aí isolado como artilheiro da segundona. Deu nem tempo de comemorar. Dois minutinhos depois, o Trovão Azul já foi lá e empatou com o Luca Padial. Várias chances depois foram desperdiçadas pelo Trovão Azul, até que o juiz marcou pênalti. Foi na cobrança o Vitor Emanuel. Não desperdiçou, virou para o Atlético de Cajazeiras. Daí em diante foi aquele passeio livre no parque. O Atlético marcou o terceiro no finzinho do primeiro tempo com o Wesley. No segundo tempo, coube mais. O João Pedro, o Galeguinho, marcou mais dois. Um aos 14 minutos do segundo tempo. E depois o segundo dele, fechando aí a tampa do caixão lá do Confiança, aos 30 minutos. E para você que perdeu as contas aí, 5-1, tá bom? 5-1 lá no Perpetão. É uma lapada das grandes do Trovão Azul em cima do Atlético, aliás, em cima do Confiança.
É um agregado de 8-1, né?
Isso, exatamente.
É, pesado.
E aí, a torcida, Pedro Alves, já começou a gritar, o campeão voltou.
É,
meu amigo. O campeão
exatamente.
Voltou,
exatamente, Atlético,
né?
Campeão estadual, num título bem polêmico, é verdade. A gente tá falando com a audiência de uma pessoa, portanto, vai ter gente aqui indignada com o que eu tô falando, mas é considerado campeão 2002, né? Da primeira divisão, o Atlético, que naquele momento ali, naquele início de século, era uma força. O que a gente vê hoje, o Souza, era o Atlético naquele momento. 2001 deu trabalho, sim. 2002 deu trabalho, 2003 foi vice-campeão. Bons times do Atlético Cajazeiras e que tem esse título aí, tem essa estrelinha concedida pela Federação Paraibana de Futebol.
E aí a gente conversou com o técnico do Trovão Azul, o Ederson Araújo. Vamos ouvir.
Vim com esse objetivo, com esse propósito. Quando eu aceitei o desafio, a primeira coisa, eu estava até trabalhando em outra equipe, quando me ligaram, Ederson, você tem que vir para nos ajudar a subir. Aceitei de imediato, como eu tenho uma gratidão muito grande pelos torcedores, pela equipe, pela cidade, né? A gente sabe que é a quinta temporada minha aqui. Muito contente e agradecer também os atletas, né, que se empenharam muito, se entregaram mais. Todos sabem como é uma segunda divisão. Uma equipe que mais viajou na competição foi nós. Viemos 7 jogos, 6 jogos fora. E graças a Deus os atletas assimilaram bem, entenderam bem e deram resultado. E deram resultado positivo para nós. Nós viemos aqui com 3 objetivos. O primeiro deles era ficar em primeiro, o segundo, ficamos. O segundo deles era subir, subimos. Agora nós vamos com o terceiro objetivo, que é buscar pelo título. Vamos pegar o Pombal, uma equipe boa, muito qualificada. Mas jogando aqui com o apoio do nosso torcedor, como eu digo sempre. Se o torcedor comparecer, que nem compareceu hoje, e na final também, no próximo domingo ou sábado, ainda não sei como que é, se conseguir lotar, é um apoio muito grande, a gente fica aqui dentro, aqui imbatível praticamente. O Atlético é uma equipe de massa, como eu disse no início da competição. A primeira equipe que jogou contra o Picoense, não seria a outra aqui ia acabar. A gente já estava ciente disso, pelos atletas que iam chegar. O Atlético, com essa torcida que tem, com essa cidade apaixonada, nunca merecia ter caído para a segunda divisão, mas caiu. Eu acho que tudo tem um propósito e graças a Deus nós conseguimos subir, deixar ele na primeira divisão. E se Deus quiser agora também, ver se nós vamos renovar, tá tendo algumas conversas para a gente poder renovar e montar um time muito competitivo para brigar pelo título. A gente sabe que eu conheço a divisão, já era com uma palma na minha mão, a gente sabe que essa equipe nossa é muito qualificada. Se nós conseguirmos contratar algumas peças para deixar o elenco ainda mais qualificado, pode ter certeza que nós vamos brigar pro título. Pode anotar aí.
Tá aí, Ederson é o técnico do Trovão Azul. Inclusive já trouxe alguns spoilers importantes, viu, Pedro Alves? Já estão aí pensando em renovar o time pro paraibano, né, pra elite. A gente sabe que o nível técnico é maior, claro que é. E aí já pensar e planejar essas peças, né, ir pro mercado, ver quem tá à disposição. É importante já ter essa antecipação, né, Pedro?
Assim, eu particularmente acho que Sport de Patos, que não subiu, Pombal e Atlético de Cajazeiras já tinham feito um time de primeira divisão na segunda. Então a manutenção desses atletas, dessas bases, desses 3 times, se subissem, né? No caso do Sport que não subiu, se conseguisse ser mantido, eu acho que teria condição de buscar não cair de divisão, né? Mesmo sendo uma exigência maior do que a primeira. Acho que foram feitos bons elencos aí nesses 3 times especificamente. O Confiança eu acho que fez um ataque muito bom, mas o resto de time assim mais complicado.
Já aí dá pra ficar de olho nessas peças.
Sim,
do Confiança,
com certeza.
Né?
Eu acho que o Maranhão serve pra muito time
Aleph,
aí. A Aleph, sem dúvida. Acho que são atletas que se não forem para outros estados, né, são jogadores que servem para equipes da primeira divisão do Campeonato Paraibano, sem sombra de dúvida. E o Atlético especificamente tem muita gente que já tinha jogado com o Ederson, tem o próprio Ederson, o Renan Henrique, né, que é um jogador bom e tal, o Mendes também, que já jogou na primeira divisão. É um time que já se conhece, né? Se o Ederson for mantido, que eu acredito que vai ser, porque é aquela mesma diretoria que já tem uma boa relação com ele, com aquele trabalho da turma de São Paulo que ele traz e tal. Se for mantido essa base, eu acho que o Atlético tem todas as condições de se manter, mas é claro, tem que reforçar, né? É uma exigência maior, né? Vão ter equipes aí mais fortes do que temos na segunda divisão. E o intuito de quem sobe, claro, é se manter para não fazer aquele bate-volta, né, tão rápido.
E aí o Pedro basicamente já meio que respondeu aqui, sem nem saber, a pergunta do seu Wagner. Mas eu vou colocar o áudio do seu Wagner, que falava justamente sobre o Atlético de Cajazeiras.
Sou de Cajazeiras, mas moro em João Pessoa há mais de 53 anos. Eu queria a opinião de vocês sobre o Atlético de Cajazeiras na primeira divisão.
E aí, Pedro, vai dar trabalho, né?
Se for mantido o trabalho, né, com o Ederson, com atletas, bons atletas, bons jogadores, tem tudo para, pelo menos, se manter, né? Hoje eu vejo realmente, assim, o Souza numa distância maior, falando do futebol sertanejo, né?
Sim.
Em relação aos outros, imaginar um atleta com a força do Souza hoje, eu não consigo ver ainda. Ou o Pombal, a gente tem que ver também qual vai ser o nível de investimento do Pombal, né? Que vem, é um time novo, time recente, mas que para esse ano aí, fez um time bem competitivo para uma segunda divisão. Quando eu vi, já desde o início, achei que era uma equipe que poderia subir. Temos que ver como é que vai ser, se vai ser mantido ou até aumentado o nível de investimento. A gente tem uma promessa do Serra Branca para ser também um nível de investimento maior, né? Tanto que tá lá o Raniel Ribeiro, né? Um técnico que até dia desse era do Campinense, estava no mercado acima, digamos assim.
Investindo, inclusive, viagem internacional. Isso, daqui a pouco a gente fala
exatamente
sobre isso.
Com a base, né? E, assim, eu acho que Atlético e Pombal tem que ter um primeiro objetivo de se manter, porque assim, a gente imagina, como eu falei, tem um Souza, a gente imagina um Serra Branca que pode investir alto, um 13 que não tem tanto poder econômico no momento, mas que vende um título e se conseguir convencer aquela base a voltar, é um time competitivo que já jogava junto. O Botafogo, que tem o maior investimento ainda, tem, né, aqui da Paraíba. E o Campinense, que acho que é o Campinense que tem que estar de olho aí nesse campeonato estadual, que vai ser trabalhoso.
Está
vivendo um momento político complicado.
Está se desgastando muito, né, nos bastidores, né?
O processo tem demorado, o trabalho, né? O processo eleitoral, a crise eleitoral, isso vai demorando, enquanto outros times atléticos aí já pensando manter alguns jogadores, o Souza já trabalhando nesse sentido, o 13 também. O Botafogo vai começar provavelmente nessa semana esse trabalho. Já teve o Pipico, né? Teve uma renovação. Sim. Aí, mas já tá um pouco mais avançado. E o Campinense mais atrás, né? Brigando entre si, né?
Cavalinho tá lá atrás.
Pois é. E o Campinense eu acho que é um clube que, apesar do tamanho, da possibilidade de investimento também, da torcida que tem que ficar de olho aí nesses clubes emergentes, né?
Pois é. E no confronto, no outro confronto, né? Na outra semifinal, entre Patinho e o Pombal, lá em Duck City. Sabe onde é Duck City, Pedro Alves?
Pra nós aqui é Pats.
É Pats. A vantagem do time da casa pelo empate foi pro Beleléu, sim senhor. 2 gols, um de Pedrinho no primeiro tempo e o outro de Betinho no segundo tempo, garantiram o acesso histórico do Carcará à elite do futebol paraibano. A gente conversou com o presidente do Pombal, Wagner Melo. E logo em seguida você também vai ouvir o Emerson Bastos, que é capitão do time.
Hoje é um dia muito importante para a cidade de Pombal e para o futebol de Pombal, né? Pela primeira vez na história, a cidade de Pombal vai ter um time na primeira divisão do Campeonato Paraibano. Pombal é uma cidade muito importante para a Paraíba, é a segunda maior territorialmente, é a quarta mais antiga. Pombal merecia um time na primeira divisão do Campeonato Paraibano. E tanto lutar, nós conseguimos esse feito. Então eu quero dedicar esse título, esse feito, esse acesso ao povo de Pombal, à cidade de Pombal, que tanto merece.
Primeiramente feliz, né, pela conquista para a cidade, para o clube, esse acesso. Estamos aí passando algumas dificuldades por questão de campo para treinar, mas estamos felizes pela conquista, esperamos continuar fazendo história para a cidade de Pombal e conseguir esse título. traçamos três objetivos, né? Que era a classificação, depois o acesso e, em terceiro lugar, o título, né? Então, estamos a um passo do título. Esperamos aí na próxima partida continuar fazendo história e trazer esse título para Pombal.
Duas e 26, tá aí, você ouviu o presidente do Pombal inicialmente e logo depois o capitão do time, o Emerson Bastos, tá? E a FPF já divulgou a data da grande final, da segundona. Trovão é azul, sim, e Pombal, Trovão e azul é ótimo.
O Pombal é
É o Carcará.
Também?
Também
são 500 Carcará.
Carcará,
né? Na Paraíba tem muito.
Tem com força aqui, viu, amigo? Tem com força. E aí, o Trovão Azul e o Pombal se enfrentam já nessa quinta-feira, 7h45 da noite, no Perpetão, em Cajazeiras, e é jogo único. Quem ganhar fica com o título, se for empate, a decisão vai para os pênaltis. E aí, para testar o coração logo do torcedor, como eu disse aqui, das 10 equipes que vão disputar a Elite do Paraíba no ano que vem, 4 são do Sertão: Souza, Nacional, Atlético e Pombal. Antes da gente seguir aqui com a participação, vou trazer já algumas participações aqui. O Valdemar Santana está dizendo o seguinte: boa tarde, estou na escuta, abraço a todos, especialmente a Pedro Alves. Tá, Pedro Alves? Aqui
quem mandou
o
Valdemar
Santana.
Ah, grande Valdemar.
Isso, o Astrogido aqui comigo dizendo o seguinte: nenhum especialista colocava o Pombal como time a subir. Torço que o Pombal seja campeão e faça a alegria daquela cidade. E aí ele completa aqui com a informação do Espectros, né, que já a gente fala: os Fantasmas e os Azuis fazem um jogo de maior rivalidade do Brasil. A semifinal em Recife promete ser o melhor jogo do ano da BFA. Eu estarei lá com a caravana Espectros. Pois é, estão prometendo 3 ônibus, por enquanto, 3 ônibus indo lá para a Arena de Pernambuco, Arena Pernambuco, viu, Pedrinho? Vai ser uma senhora semifinal em estádio de Copa do Mundo.
É, né? Jogo único.
É, jogo único, exatamente.
Então, a campanha do Recife dessa vez, Recife
foi,
Marinas,
foi melhor, né? Isso, exato.
Eu já fui no jogo lá, viu, na Arena de Pernambuco.
Pois, eu fechei
pro Espectro e ganhamos lá dentro.
Eu acho sensacional, assim, grandes estádios serem liberados para o futebol americano, porque é uma modalidade que cresce a cada dia mais, que merece o nosso respeito. E às vezes eu fico um pouco chateada com as burocracias que a gente encontra em alguns estádios aqui para liberação para o futebol.
Se o Espectro jogar em João Pessoa esse ano ainda, seria bom que fosse no Almeidão, né?
Sim, claro, pelo menos, no mínimo.
Seria,
né?
Bom, seria
no
bom, mínimo. Até para ter uma torcida maior.
Sim. O Rinalvo Alves está aqui comigo também. Jardim Veneza, boa tarde a todas, sempre ligado no programa. Estou um pouco triste com o meu Botafogo. Entendo demais, viu, Rinalvo? Entendo muito. Rafael Soares aqui comigo também, na escuta. Um abraço, viu, Rafael? Obrigado pela audiência de sempre. Pedro Silva também está aqui comigo. Boa tarde. Não acho tão difícil manter a equipe, já que o Campeonato Paraibano não está tão longe assim. É, vai terminar agora quinta-feira. Basicamente tem aí novembro, dezembro. Já dezembro, algumas equipes já começam a pré-temporada, já alguns treinos. Enfim, eu também acho, viu, Pedro? Tô contigo também nessa opinião aí. Meu amigo Aderson Machado tá aqui comigo também. Amiga Ju, perguntar não ofende. Afinal, o que o Autosport vai disputar em 2024? A segundona. Ano que vem,
sim,
disputa a segunda divisão, porque caiu esse ano, tá? O Autosport vai disputar a segundona em 2024. O Diego Avelino tá dizendo assim: torço pelo Pombal por motivos óbvios, porém o grande favorito é o mesmo, o Atlético de Cajazeiras. E ele também responde a pergunta que tá no GE, tá, Pedro? A respeito de quem é o melhor, Tiquinho ou Hulk?
Essa enquete é interessante, embora eu acho que não tenha muita discussão, né?
Sim,
inclusive,
eu também.
Inclusive rolou
acho.
Um debate aqui com o meu amigo Matheus Aquino, que criou a enquete, eu acho que foi ele. Quer dizer que foi Hulk e não tem nem sentido, rapaz. Claro que foi. Nesse momento é de Tiquinho.
Eu também
tá
acho,
melhor.
Tô sem dúvida. Mas o que passa pela cabeça do pequeno Matheus Aquino?
O nosso pequeno gafanhoto.
O nosso pequeno gafa, só Jesus sabe. Surian já vai tarde, Diego Avelino. Daqui a pouco a gente traz essa informação, então, o repórter CBN pedindo passagem. Na volta a gente fala de Botafogo e do Surian e muito mais. Fica aí. 2h36, de volta aqui com o nosso segundo tempo do CBN Esporte Clube. Muita gente falando aqui comigo no WhatsApp. Deixa eu dar uma passada aqui pelas nossas mensagens. Agradecer, claro, o carinho que todos vocês têm aqui com o CBN Esporte Clube e comigo também. Muito, muito, muito obrigada, sem palavras para agradecer. Quem está aqui comigo é o Gilberto Lima. Boa tarde, Juliana e toda a bancada CBN. Aqui é Gilberto Lima, raposeiro doente, mas hoje eu só quero parabenizar pelo programa, pois gosto muito de ouvir. Ô, Gilberto, muito obrigada. Você não faz ideia do quanto isso dá aquele quentinho no coração aqui da gente. Obrigada demais, viu, pela participação e audiência de sempre. O Renato aqui comigo também. Juliana, o campeão vai ser o Atlético, sem dúvidas. Vocês não têm alguma notícia do Nacional de Patos? Renato, faz tempo que eu não tenho informações a respeito lá do Nacional, né? Inclusive com relação aí Rodrigo Fonseca, enfim, o elenco. Mas já fica aí aqui um puxão de orelha para a gente ir atrás de informação, ver inclusive se o clube já está pensando aí na próxima temporada.
Tem uma matéria no Globo Esporte agora sobre o interesse de 13 Nacional de Patos em Daniel Costa, né? Volante que era do Souza.
Olha aí, já temos uma...
Então tem essa tentativa aí, né? Essa disputa, né?
Daniel Costa, que era do...
Foi do Souza, tava jogando agora pelo...
O CSP, não era?
Não. Tava no Souza na Série D, no Paraibano.
Sim.
Tava jogando na segunda divisão, tô tentando lembrar qual era o time. Vejo já.
Vamos aqui. Daqui a pouco a gente traz aqui essa informação pra você, tá? Tá no Esporte de Patos.
Era no Esporte, exato. Esporte de Patos. Pronto. Esporte Daniel Patos. Costa, que foi... Já falei aqui muitas vezes do Daniel Costa, para mim, um dos melhores volantes dos últimos anos aqui do futebol paraibano. Foi muito bem no Souza, acabou perdendo um pouco de espaço nessa Série D, né? O Souza teve a boa contratação do Aruá também ali, que chegou e ajudou bastante. Perdeu um pouco de espaço, mas é um volante que sabe jogar com a bola, né? Marca bem também, leva muito cartão amarelo, mas sabe construir, contribuir pro jogo com a bola da equipe. O 13 já esteve interessado em outras temporadas, ainda tá, e o Nacional também.
Briga boa aí pelo...
Bom nome, é um bom nome.
Daniel Costa. O Ivanaldo tá aqui comigo também dizendo o seguinte: acho que o Pombal vai ser campeão, tá? Ou inclusive disse o seguinte: parabéns Sertão, Sertão mais forte, parabéns Atlético e Pombal, governo da Paraíba, vermas para reforma do estádio de Pombal. E ele diz ainda que vota em Tiquinho Soares nessa enquete aí, qual é o melhor. Por enquanto, viu, Matheus Aquino? Estiver nos ouvindo, o seu voto aí em Hulk é solitário, viu, meu querido?
Por enquanto sim. Tem uma questão de Pombal, assim, que quem deu a entrevista foi o técnico ou foi o dirigente do...
Foi o Wagner, foi o presidente.
O presidente
e
do
Pombal, capitão,
né?
Vou me lembrar aqui o nome dele, o Emerson.
Emerson Baixo, né?
Isso.
É claro que eu entendo tudo isso aí. Teve até desfile no carro de bombeiro, viu, meu amigo? Lá em Pombal.
Foi bonito. Recebi imagens muito legais.
E é claro que representa, sem dúvida nenhuma, Pombal, o Pombal estar ali. Agora, poderia ser melhor isso, né? Mais genuíno. E o que é que eu quero dizer com isso? É o Pombal jogar em Pombal, né? Isso que seria muito massa.
Sim.
É claro que não depende do Pombal. Isso aí não tem muito a ver com o Pombal, não é? Ele não tem estádio, né? A gente não vive num estado onde os clubes têm vários estádios, só o 13 tem o PV, né?
Exato.
Não tem...
Vamos combinar que aqui na Paraíba ninguém
tem estádio,
isso
é muito raro,
né?
Exatamente. Então, assim, o poder público tem estádios, faz parte do poder público ter estádios, né? Pra fomentar o futebol, o esporte, o lazer, enfim. E seria legal que tivesse um estádio lá, que o Pombal pudesse jogar em Pombal, né? Por enquanto ele tá jogando
no José Cavalcante.
Patos, né?
Isso.
E aí é difícil pro torcedor ir, né? Acaba que você não representa bem a sua cidade, porque você não tá na sua cidade... com o seu torcedor ali no estádio. Então, também não sei qual é a condição do estádio de Pombal, não sei se tem possibilidades do poder público resolver, se também tem condições para ter jogos profissionais da primeira divisão, mas assim, eu sempre fico eu sinto um pouco quando um time sobe e não pode jogar na sua cidade, né? A Queimadense, por exemplo, por muitos anos jogou em Campina Grande. Recentemente foi organizado lá o estádio de Queimadas, né? Passou a ter essa relação mais com o seu torcedor. E eu acho que isso é muito importante. Espero que haja uma possibilidade disso acontecer no ano que vem na primeira divisão.
Bora aqui falar sobre o Felipe Surian, minha gente. Felipe Surian, inclusive, recebi as informações diretamente do assessor do Floresta. Floresta que chegou a jogar aqui... em João Pessoa, né, na primeira divisão, na primeira fase da Série C. Então nós tivemos um contato ali com a equipe do Floresta e tal, e aí o assessor do clube me mandou confirmando aqui as seguintes informações. O Floresta Esporte Clube oficializou a contratação do profissional Felipe Surian, que vai comandar a equipe nos compromissos da temporada 2024. Foi firmado o contrato com a equipe Alviverde para dar início à pré-temporada de olho no Campeonato Cearense da Série A e o Campeonato Brasileiro da Série C. Tá? Além dele, o auxiliar técnico Vinícius Xavier e o preparador físico Bruno Araújo também passam a integrar o quadro colaborativo do clube. Tá aí o Felipe Surian, que anunciou faz duas semanas a saída do Botafogo, já tem clube, Pedrinho. E por enquanto a gente ainda não tem um técnico aí anunciado, pelo menos oficialmente, pelo Botafogo.
O Surian sai de um time de Série C e fica num time de Série C, né? Lembrando que o Floresta permaneceu na terceira divisão. Não sei se vai durar até a Série C também, né? Tem muito, muito chão ainda até lá. Tem o Campeonato Cearense, é uma vitrine muito, muito boa pro Surian também, né? Que vai disputar com Fortaleza, Ceará. É um campeonato mais forte do que o Campeonato Paraibano. Eu acho que é um bom nome, assim, pro Floresta. Acho que seria um bom nome também para permanecer no Botafogo. Mas o mercado é grande, tem muita gente aí pro Botafogo ir atrás e buscar fazer um trabalho aí para esse primeiro semestre, primeiro, né? Que o Botafogo tem como um grande objetivo voltar a ser campeão, ou pelo menos chegar na final, né? Que dá um fôlego financeiro pro ano seguinte. E depois tem a Série C, mais uma vez, a busca incessante pelo acesso.
Série C. Bom, vou trazer informações também sobre o Paraibano de futebol feminino. Teve sequência na tarde de ontem, quando FEMAR e Botafogo, as belas do Belo, mediram forças no Mangabeirão. Essa partida foi válida pela segunda rodada do Grupo B. No Grupo A já temos os semifinalistas definidos, VF4 e Kashima. E ao fim do jogo foi melhor para as belas, que atropelaram, viu, as adversárias do FEMAR. Placar de 10-0. Só não conseguiu chegar aos 18-0 que o VF4 botou em cima do Marretinha. Mas 10-0. Inclusive a Kate podia ter pedido música no Fantástico, fez logo 3. A Feijão, a Willy e a Raíssa, 2 cada uma. E a Andressa ainda marcou o dela também, 10 no total. Está aí automaticamente classificado para as semifinais, porque empatou com o misto, chega então a 4 pontos. E aí a outra semifinalista, né, outra equipe semifinalista, vai ser definida no próximo sábado, às 3 horas da tarde, no Mangabeirão, na partida entre FEMAR e misto, tá bom? A gente, claro, vai seguir aqui acompanhando também o futebol feminino. E aí eu vou trazer informações além mar, querido Pedro Alves, porque a gente tá, olha, num nível de chiqueza que eu não tenho roupa. Não tenho roupa, porque minha querida amiga Bebel, narradora, inclusive agora, posso dizer, Isabel Rodrigues, tá, minha gente? Está em Portugal, senhoras e senhores. Está lá fazendo, cobrindo, né? Nossa correspondente international, tá? Isabel Rodrigues está lá cobrindo a garotada do Sub-20 do Serra Branca, que amanhã disputou alguns amistosos nesse final de semana, e amanhã tem uma importante decisão, competição, lá na Terra dos Gajos. Vamos ouvir, Bebel.
Muito boa tarde para você ligado no CBN Esporte Clube. Estou falando direto da cidade de Elvas, em Portugal, onde o Serra Branca está fazendo o intercâmbio. Nesse exato momento acabou o último treino antes do torneio. O torneio internacional acontece amanhã, na terça-feira. São 3 equipes, é um triangular, né? Com todos se enfrentando. É um formato bem diferente, porque como é disputado em um dia só, então não tinha como ser algo muito cansativo, né? Jogos completos. Então foi feito todo um formato especial que eu vou explicar agora. Agora, antes disso, eu vou só confirmar as equipes. Tem o Serra Branca, tem o Elvas, que é o clube aqui da cidade, e tem também o Flaia Badajoz, que é um clube espanhol da cidade de Badajoz, que fica aqui pertinho, porque a cidade de Elvas já é bem na fronteira com a Espanha. 10 minutinhos a gente já está na Espanha. Então é isso, são os 3 clubes que vão participar desse torneio. Começa amanhã pela manhã, às 10 horas, a gente está confuso de 4 horas de diferença aí para o Brasil. Então, cedinho da manhã, quando tiver o pessoal acordando, assistindo Bom Dia Paraíba, já vai estar rolando aqui o primeiro jogo do torneio internacional que o Serra Branca está disputando. O formato é o seguinte, são 3 jogos todos, contra todos, como eu já falei. Um tempo de 45 minutos. Cada jogo tem apenas um tempo de 45 minutos. Quem ganhar soma 3 pontos. Normal até aí. Tirando o fato de que só tem um tempo, né? Somos 3 pontos. Mas todos os jogos também terão disputa de pênaltis. Mesmo tendo um vencedor, mesmo sendo empate, ao fim de todos os jogos, temos disputas de pênaltis. Quem vencer a disputa de pênalti, marca mais um ponto. Ao final, quem tiver mais pontos, vai ser o campeão desse torneio internacional, vai levar a taça. Os meninos aqui estão empolgados, querem ganhar mais um título pelo Serra Branca, mais uma taça para levar lá para a sala de troféus do CT que está sendo construído e que já vai ser inaugurado no mês que vem. A gente vai ouvir agora o técnico Dinho Silva, que é o comandante do Sub-20 do Serra Branca. Ele vai falar um pouquinho de como tem sido esse período aqui na cidade de Elvas, em Portugal, e também já projetando esse torneio.
Bola aqui muito leve, né? O campo muito rápido, só site. Eu acho que a gente não tem essa experiência lá no Brasil. Eu acho que só dois campos que tem, né? Que é o do Atlético Paranaense e do Palmeiras. Mas assim, a gente, graças a Deus, com o segundo jogo que nós tivemos, eu acho que a adaptação foi melhor, né? Conseguimos fazer um bom jogo, tivemos mais dinâmica, entramos no ritmo que pede o futebol aqui de Portugal, que é justamente esse combater, ter essa força de combate, né? Buscar o corpo a corpo, que eles usam muito isso. E graças a Deus tivemos um bom resultado. E quanto ao formato da competição, ele já passou para nós, que a gente possa, se Deus quiser, amanhã, ter sorte tanto no jogo normal, né? E também com a condição de bater os pênaltis.
Então é isso. Amanhã eu volto aqui no CBN Esporte Clube já para dar o resultado. A gente já vai estar sabendo se os garotos do Serra Branca foram campeões do torneio internacional aqui em Portugal, na cidade de Elvas. Então até amanhã. Isabel Rodrigues, com informações do Serra Branca para o CBN Esporte Clube.
Chique demais, Bebel. Obrigada aí pelas informações direto de Elvas, opa. Direto lá de Portugal, terras lusitanas. Minha querida Isabel Rodrigues está lá acompanhando o time sub-20 do Serra Branca. Eu vou para o intervalo comercial. Na volta a gente fala de uma pessoa espectros e, claro, tem a sua participação. Então não sai daí, não me abandona. 2h51, de volta aqui com o nosso último bloco do CBN Esporte Clube. Vou trazer logo informação sobre o João Pessoa Espectros, que deu aquela atropelada básica que a gente está acostumado a ver em mais um confronto da Conferência Nordeste do Brasileiro de Futebol Americano. Tô falando da partida que rolou ontem na Vila Olímpica Paraíba, eu estive por lá, diante do Carrancas, lá de Petrolina, o time do interior de Pernambuco. Faz até, inclusive, uma homenagem, o nome Carrancas, a arte das Carrancas, que é algo bastante tradicional lá na cidade. E a lapada foi grande, viu, Pedro? 38-8, foram 5 touchdowns para o João Pessoa Espectros, todos os pontos aí extras revertidos. Destaque para o jogador Felipe Gozio, que marcou logo 2 touchdowns. Tava bem demais o Felipe, o Denner Lucena. O Vitor Ramalho, fazia um tempo que não marcava touchdown, marcou também. O Carlos Cox, que sempre marca o dele, faz o dele. Marcaram aí os TDs também, como a gente chama. E esse jogo foi válido pelo Wild Card, ou é tipo uma quarta de final, ou uma pré-semifinal, como você preferir aí. E quem ganhasse garantia a vaga na semifinal da Conferência Nordeste. Então, lá vai o João Pessoa Espectros para mais uma semifinal. E diante de quem? Recife Mariners, minha gente, dia 29, uma das maiores rivalidades da modalidade do nosso país, um clássico que já rolou na primeira fase da competição e que o Mariners venceu por 24-23 na prorrogação, jogo duríssimo. Eu conversei com o head coach, o Robson Senna, ontem lá na Vila Olímpica, e ele falou sobre o resultado diante do Carrancas e em como superar os próximos adversários.
É isso, a gente fez a lição de casa, estudou bem o adversário, a gente sabia o que ele tinha para oferecer nas campanhas ofensivas e nas defensivas, a gente sabia como a gente tinha que se portar dentro de campo e a gente conseguiu lograr isso com isso, a gente conseguiu passar nessas barreiras e a gente sabia basicamente tudo o que eles tinham para oferecer e conseguimos parar eles da melhor forma. Isso não é novidade em nenhuma temporada, já aconteceu em outras, o que a gente tem que fazer é o que a gente sempre fez, é sair daqui, estudar, trabalhar na semana duro e resolver os detalhes, que foi o que nos faltou no último jogo.
Tá aí, com a semifinal nordestina, vai ser Recife Mariners contra João Pessoa Espectros no estádio na Arena Pernambuco, tá, minha gente? Tudo certo, nada errado. Vamos lá para mais uma semifinal que vai acontecer no dia 29 de outubro, tá? E a gente, claro, já tá na torcida pelo Fantasmas. É, vou trazer aqui algumas participações. O Michel Davis fala o seguinte: quem duvida que o Belo alisou de vez e Maia será o nosso técnico?
Eu duvido, vai ser não.
E aí ele diz o seguinte: isso acontecerá caso o Pombal seja campeão da segundona, da segunda divisão? E aí ele completa lá na enquete: Tiquinho está melhor. E aí diz também que o Atlético vai ser campeão e Surian será nosso calo em 2024, tá aqui. O Michel Davis já preocupado com a lei do ex.
É verdade, técnico, né? Eu acho que o Maia tem tudo pra continuar, né, no Pombal também, depois de um acesso como esse.
Sim.
Bem possível que fique.
O quem fala do Maia é o nosso querido Arthur Dalialto, tá dizendo o seguinte, que o Maia... O técnico do Pombal é Maia, que é ex-jogador do Alto, o último camisa 9 do Alto Esporte.
É um dos grandes ídolos do
Alto
Esporte.
Ele está fazendo um bom trabalho onde ele passa. Boa tarde. Valeu, Arthur.
Um dos grandes ídolos do Alto, né? O Maia, que se despediu dos gramados naquele Bahia Alto Esporte, né? Pela Copa do Brasil. A última vez que o Alto esteve na Copa do Brasil, em 2012, eu estava lá fazendo a reportagem fotográfica. E quem entregou uma placa, né, de homenagem do Alto Esporte foi o Falcão, né? Imagina pro Maia como foi. Sim. Esse momento, né? E foi um grande jogador do Alto Esporte mesmo, do futebol da Paraíba, foi bem no Botafogo também, e a nível nacional, né, foi longe, teve uma carreira muito bonita. Era um ótimo jogador, o Maia. Como meia e no final da carreira, que é o que o Arthur tá dizendo aí, já mais como centroavante.
Vamos trazer a participação do ouvinte, ouvir agora o Nelson Paulino.
Boa tarde a todos. Próximo ano, a torcida do Botafogo vai diminuir, viu, no estádio Almedão, devido a esses caras que estão aí na frente do Botafogo. Ninguém mais acredita, nem confia. Então, infelizmente, vocês vão ver a diminuição de torcedores que vão aos jogos do Botafogo. Enquanto esses caras estiverem na frente, ninguém acredita. Um abraço.
Abraço para você também, Nelson. Vamos ouvir o Chibata.
Boa tarde, Juliana e bancada, que é Chibata do Hernando Sato. Eu espero que essa federação não coloque essa final para as 15 horas. No sertão é um sol para cada um. Obrigado e boa tarde.
Valeu, Chibata. Obrigada pela participação. Vou emendar aqui com o Carlos Cal.
Boa tarde, você da Rádio CBN, o CBN Esporte Clube. Fala aqui, Carlos Cal. Eu não gostei esse time aí do Pombal ter vindo para o Paraíba. Deve ser um time bate e volta, né? O próximo ano deve cair. Time sem estádio, sem torcida, né? Vai jogar no campo dos outros. E esse Atlético já deve ter subido, também não gostei, não. O time que ganhou do Botafogo em 2002, né? Aquele jogo ali que até hoje, que era o título do Botafogo, do Paraíba, né?
E a gente ouve agora também o Regi, a turma do Cajueiro.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde toda a equipe da CBN Esporte Clube. O Jaquim está lotado, o Cajueiro está lotado. Estão comemorando aí os times que vêm do sertão. Vem com gosto de gás, como você fala, não? Boa sorte para eles aí no campeonato. Ah, questão de Hulk e Tiquinho. O senhor, o momento é de Tiquinho, viu? Mas o Hulk tem mais história. É dois paraibanos porreta aí, mas o Hulk tem mais história, na minha opinião, viu? Um abraço aqui, Juliano, estou pedindo um abraço aqui para a turma do Cajueiro e para, de preferência, ao meu amigo Marco que é deficiente visual, mas está ligado na CBN, viu? E amigo Reinaldo Alves também está ligado. Aqui para todo aqui, viu? O radinho já está ligado, ligado aqui numa caixa, todo mundo escutando o CBN Esporte Clube. Um abraço para todo mundo e bom trabalho.
Valeu, Reginaldo, um abraço para você, para o Marcos também, para a turma toda do Cajueiro. Brigadão, viu? Paulo Andrade aqui mandou o vídeo, estava me acompanhando no GE. Muito obrigada, viu, pela audiência, Paulo. Um abraço para você. Está dizendo que está torcendo pelo Pombal ser campeão da segunda divisão. O Pedro Silva aqui comigo também. Com certeza, a história do Hulk é imensa, mas o momento, sem dúvidas, é do Tiquinho. E aí, todo mundo aqui trazendo essa... É uníssono aqui, todo mundo... achando que o Tiquinho tá em melhor fase, tá? É, o Gutenberg Borges, lá de Manaus, sempre com a gente. Boa tarde, Juliana e equipe do Esporte, CBN Esporte Clube. Por aqui, Juliana, o Amazonas, na primeira partida da decisão da Série C, empatou com o Brusque em 0-0. Em um jogo de poucas emoções e o público presente na Arena da Amazônia, de pouco mais de 23.900. O segundo jogo será em Santa Catarina e o Brusque, na minha opinião, é o favorito para ganhar o título. Abraço a todos vocês, Gutenberg.
Olha, com todo respeito à final, que é merecidíssima do Amazonas e Brusque, quando a gente olha a lista de times da Série C, o final mais sem graça, viu?
É.
Pelo amor de Deus.
Pelo amor
totalmente
de Deus.
Totalmente merecido, merecem a final, merecem a decisão, belos trabalhos. Mas dois times que não tem tanta tradição, né? E essa Série C tinha muita gente aí pra fazer uma final mais bonita no ponto de vista, assim, da torcida, de levar mais gente, engajar a cidade. Mas merecem demais, merecem demais. E a torcida de Manaus ali não tem uma relação com o Amazonas, né? Até porque Manaus tem vários times tradicionais, inclusive Sim. de torcida. Mas que, infelizmente, ficaram mais atrás aí nos trabalhos profissionais de futebol. Mas abraça, né? Toda vez que, quando o Manaus chegou também no acesso da Série D, a galera chegou em peso para ir pro jogo do acesso, como fez com o Amazonas. Mas falta aquela relação, né? Com o time, a tradição.
Falta a liga, a liga.
Falta a liga. E o Brusque é um time também de interior menor. Mas, para você ver, né? Não adianta ter torcida e tradição, meu velho. Agora é trabalho. O futebol é isso. O que é vai isso. fazer subir é trabalho.
O Francisco de Assis, boa tarde, Juliana. Na minha opinião, o Hulk do Serrano de Campina Grande é melhor jogador e goleador que o Soares do CSP. Que Tiquinho Soares, ele tá dizendo, né? Já o time do Botafogo, o Fogão Carioca, é melhor que o time do Atlético de Minas Gerais. Juliana, parabéns pela apresentação no Globo Esporte. Ah, valeu, Francisco, brigadão. É, o Bennett aqui comigo, o favorito é o Atlético de Cajazeiras, porém continuo torcendo por Severino Maia, porque gostaria de vê-lo à frente do Belo, mesmo sabendo que a torcida em sua maioria o rejeita. Severino Maia é a solução no meio atual. Tiquinho está em seu melhor momento na carreira, Bennett do Belo. E o Fernando Ricardo aqui também está dizendo o seguinte: boa tarde, Juliana. No GE também com competência. Obrigada, viu, Fernando? O Botafogo em 2024 vai brigar para subir ou para não cair, tendo em vista que os recursos para a montagem do time serão menores. É uma pergunta, Pedro Alves. Brigar para subir ou para não Sim. cair? Fernando Ricardo perguntando do Belo.
Em 2024. Na Série C tá dizendo, né? Ah, tá.
Eu acho Porque que tá os recursos distante. Vão ser menores.
É. Novamente, né? Esse ano também Sim. não tinha tanto recurso, não, no ponto de vista, assim, o Botafogo não jogou Copa do Brasil também, né? Enfim. Aliás, jogou Copa do Brasil, não jogou Copa do Nordeste, né? Fase de grupos de Copa do Nordeste. É ainda pior esse ano, realmente, em termos de recursos. Ai, meu Deus!
Tome-lhe um pare na cara. Tchau, Pedrinho.
Até mais. Amanhã a gente debate mais isso.
Simbora. Tchau, pessoal. Vem aí Maiara Medeiros, minha gente, no CBN Cotidiano. Tchau pra vocês.